Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Bom gole de água, não é verdade? Entregando aqui meu objetivo nessa manhã com você, é que você saia daqui com sede. Eu quero que você saia daqui com muita sede, daquilo tudo que já foi ministrado nessa manhã. Sede de encher-se do Espírito Santo, sede de deliciar-se na palavra, sede de ter essa comunhão com Deus. E essa música que nós acabamos de cantar, nós vamos ter que cantar mais uma vez, porque não foi por coincidência, né? Já está tudo costurado com o Carlos, mas o título da mensagem de hoje é Águas que Curam. E ainda dentro do assunto de Ezequiel, nós estamos motivando cada uma das pessoas que está conosco aqui nos domingos a separar um tempo do seu dia para ler a palavra de Deus. Desafio 14:15, assim nós estamos chamando, que no ano de 2014 você gaste 15 minutos por dia lendo a palavra de Deus, e se você conseguir fazer isso por um período, talvez de um ano, isso se torna um hábito e você já não precisa mais de disciplina, isso já faz parte da sua rotina. E a minha esperança, a minha expectativa, a nossa oração é que você faça isso com desejo, com vontade, que horas que eu posso hoje gastar tempo na palavra de Deus e meditar nela e aprender dela e deixar que ela me inspire. A Bíblia fala sobre ela mesma, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia é o único livro que explica a si mesmo. A Bíblia é o único livro que você, para entendê-la, você lê ela mesmo. E quanto mais você lê a Bíblia, mais você entende ela. A Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. Eu tenho vários livros e um ou outro só eu conheço os autores pessoalmente, são poucos. E eu nunca tive o privilégio de ler o livro na presença do autor e eventualmente perguntar para ele o que é isso que você escreveu aqui que eu não estou entendendo ou eu não concordo. Mas a Bíblia você pode ler na presença de Deus. Você precisa ler a Bíblia. Eu preciso deixar isso bem claro para você. É importante, é imprescindível, é indispensável que você leia a Bíblia. Domingo passado eu mencionei alguns motivos, não vou chamar de bons motivos, mas alguns motivos que frequentemente pessoas têm para não ler a Bíblia. Porque não é relevante para o seu dia a dia, porque não tem tempo, porque não entende, ou porque acha que pode substituir a leitura da Bíblia por alguma outra coisa. Ah, eu não leio a Bíblia, mas eu vou à igreja todo domingo. Eu não leio a Bíblia, mas eu escuto muitas mensagens, não assisto muitas mensagens no YouTube. Eu não leio a Bíblia, mas eu leio livros sobre a Bíblia. Ir à igreja é bom, ouvir mensagens é bom, ler livros é bom, ler a Bíblia é indispensável. Você não pode ficar sem ler a Bíblia. Se os seus objetivos de vida não estiverem alinhados com a Bíblia, ler a Bíblia todo dia será tedioso, será um sacrifício, será desagradável. Como eu falei, o meu último livro, o livro favorito atualmente meu da Bíblia é Ezequiel, e gostei tanto que valeu duas mensagens, e hoje quero continuar. No começo de Ezequiel, se você trouxe a sua Bíblia, você já pode abri-la em Ezequiel. No começo de Ezequiel, Deus o chama, ele é um sacerdote que está sendo preparado para serviram no templo. Mas os sacerdotes só podiam começar a trabalhar, começar a oficiar suas atividades no templo a partir da idade de 30 anos. E Ezequiel é levado para fora de Israel, para fora de Jerusalém, antes dos 30 anos, e ele morre no exílio. Ele nunca consegue cumprir aquilo que ele achava que era o seu propósito. Ele nasceu e desde que ele nasceu, seu pai falou: você é da linhagem de sacerdotes e você vai ser um sacerdote. Eu vou te ensinar, eu vou te levar ao templo e você vai ser preparado para ser um sacerdote para o povo de Israel. E ele achou que esse era o propósito de vida dele. Mas antes que ele chegasse à idade, antes que ele tivesse a possibilidade de fazer aquilo que ele achava que era o seu propósito de vida, Deus permitiu que ele fosse levado cativo e lá ele morreu. Em Ezequiel 3, nos primeiros três versículos, fala dessa espinha dorsal do livro de Ezequiel. Ezequiel está ligado à palavra de Deus. Ezequiel vai passar toda a sua, o seu ministério, todos os seus 48 capítulos, alertando o povo de Israel que eles estão desobedecendo a palavra de Deus. E ele fala, no começo, no seu chamado, ainda nessa primeira conversa com Deus, Ezequiel 3, e ele me disse, o Deus disse, filho do homem, coma esse rolo. Depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca, ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou, filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e encha seu estômago com ele. Então eu comi em minha boca, ele era doce como o mel. Ezequiel tinha paixão pela palavra de Deus. Ezequiel, achando que ele ministraria, achando que ele pregaria, que ele traria uma série de sermões, que ele celebraria a ceia do Senhor várias vezes. Ele já sabia da importância da lei do Senhor. Ele tinha muito menos da Bíblia do que você e eu temos. E ele se deliciava com isso. E Deus falou para ele, use isso como seu alimento, use isso como seu, como sua nutrição. E como numa visão, não literalmente, mas como numa visão, ele fala, coma esse livro, alimente-se disso. E para ele era bom, era doce. Ezequiel sabia do valor da palavra de Deus. Algumas dicas práticas para você ler a Bíblia. Perguntei domingo passado quem tinha seu livro favorito e alguns citaram exemplos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E nenhum deles é melhor. Nenhum deles, o Antigo não é velho, não é desatualizado, o Novo não é mais moderno. Os dois fazem parte de um único, de uma única Bíblia, de um único livro, de um único propósito de Deus. Mas quando você ler o Antigo Testamento, você precisa ter o Novo Testamento em mente. Quando você ler coisas sobre sacrifícios ou coisas sobre, sobre castigos, você precisa pensar que isso tudo vai ser transformado quando Jesus vier. Quando, por exemplo, Deus institui a ceia lá na Páscoa, a primeira Páscoa, e aquilo parece um pouco difícil de compreender, quando nós lembramos no que Jesus transformou essa antiga Páscoa, nessa Páscoa que nós celebramos, aquilo tudo faz sentido. Então, quando você ler o Antigo Testamento, tenha sempre em mente o Novo Testamento. Opa, está todo mundo bem lá em cima? Caiu uma peça lá, mas parece que ninguém se machucou. Quando você ler o Antigo Testamento, tenha em mente o Novo Testamento para entender aquilo que está acontecendo. Mas se você estiver lendo o Novo Testamento, você precisa ler, entender ele e enxergar ele através do Antigo Testamento. Quando Jesus fala, este é o meu corpo, este é o meu sangue, se você não conhecer a história da Páscoa lá de Êxodo, dificilmente aquilo vai fazer o sentido completo para você. Quando Jesus fala, eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, você precisa conhecer o Antigo Testamento para entender. Então não se limite a ler apenas um dos testamentos, leia os dois e sempre tendo em mente o outro. Não forme doutrinas, teologias, pensamentos a partir de uma passagem. Agora você lê uma passagem, é isso. Agora eu entendi tudo. Você precisa entender o contexto todo. Você precisa ler outras passagens que dizem respeito a esse mesmo assunto. Porque às vezes o autor, ele só tem um enfoque, só tem uma forma de se aproximar do assunto. E a gente precisa de uma visão completa. Não forme teologias, pensamentos a partir de uma passagem. Algumas são mais perigosas, né? Por exemplo, Provérbios. Provérbios tem algumas instruções que se você seguir uma delas só à risca, você pode se complicar. Porque elas falam de um contexto, elas falam num conceito específico. E é importante que se leia outras coisas a respeito. E jamais, crianças não façam isso em casa, jamais forme teologias, pensamentos ou doutrinas a partir da sua própria experiência pessoal. Não serve como referência para formar qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de teologia. Sua experiência, ela é pessoal. E para que você consiga ensinar a respeito disso para alguém, olha, aconteceu comigo, você precisa fazer a mesma coisa. Não faça isso. Não tente isso em casa. O ministério, qual é o ministério, adverte, né? Isso cria uma série de heresias, né? Toda a sua experiência precisa passar pela palavra de Deus. E a sua experiência, ela é válida, a sua experiência de vida é importante. Mas ela é sua e não é minha. E as nossas experiências podem se completar. Acho fantástica essa ideia do retiro de mulheres, onde elas vão falar da sua história de vida, contar as suas experiências. E eu amo ouvir histórias. Eu gosto de ouvir histórias e ver como Deus age, como Deus transforma, como Deus usa aquela casa onde você nasceu, aquela família onde você nasceu, Deus usa o corpo que Ele te deu, o temperamento que você recebeu, exatamente como Ele quis. E Ele usa para transformar a sua história, para fazer maravilhas. Pois bem, vamos voltar a Ezequiel. Ezequiel significa Deus ajuda-nos. O nome de Ezequiel significa Deus ajuda-nos. É bem provável que o pai de Ezequiel, ao dar o nome a ele, vendo o contexto todo em que o povo de Israel já estava, quando Ezequiel era menino, ele viu: nós precisamos de ajuda de Deus. Esse povo está desobedecendo e as consequências são terríveis. Deus ajuda-nos. Israel havia se dividido em dois grupos, a tribo do norte havia sido levada cativo e lá casaram-se com pessoas que Deus os proibiu de se casarem, e ali a etnia ou a linhagem do povo de Israel se perdeu. Amós e Oséias contam dos alertas para as tribos do norte, e esses alertas não foram seguidos e eles desapareceram, transformaram-se nos samaritanos. E Ezequiel está nas tribos do sul, as duas tribos que ainda restaram, e eles vão sendo, eles apanham de tudo quanto é lado. Tem tribos, uma série de nações em guerra. Israel já era uma nação muito pequenininha, não tinha um poder militar, na verdade Israel nunca teve, e eles apanham de tudo quanto é lado. Vem um tapa daqui, vem um tapa de lá, babilônios, assírios e todos os outros que estão, moabitas, amonitas, que estão brigando ao redor, e Israel só sofre, não consegue resistir, não consegue se impor. A história se repete porque ninguém dá ouvidos a ela. Eles já tinham visto isso acontecer com as tribos do norte e eles não dão ouvidos. Os profetas que anunciaram lá no norte avisaram: se vocês continuarem, vai acontecer isso. Eles continuaram e aconteceu. E agora a mesma coisa está acontecendo com as tribos do sul, que é onde Ezequiel está trabalhando. Nações mais poderosas brigavam entre si, enquanto Israel apanhava. Os primeiros 24 capítulos são de Ezequiel, são as maldições que Deus tem, os castigos que Deus tem para aqueles que o desobedecem. Mas a segunda metade de Ezequiel, e é para lá que nós vamos, tem esperança. A segunda metade de Ezequiel diz: olha, vão acontecer coisas ruins com vocês, vão acontecer coisas que vocês não querem, mas eu não abandonei a promessa de vocês, aquela que eu fiz para Abraão, aquela que eu fiz para Moisés, a nossa aliança lá no Monte Sinai, eu não me esqueci dela. A segunda metade de Ezequiel tem todas essas esperanças. Ezequiel tem três heróis. Ezequiel menciona três personagens da Bíblia que você e eu conhecemos e que para eles são importantes, que para eles são personagens relevantes, são referenciais, que são Noé, Jó e Daniel. Noé, Jó e Daniel. O que esses três heróis de Ezequiel têm em comum? O que é que Noé experimentou? Perseguição, zombaria. Ele deveria anunciar a palavra de Deus, e enquanto ele construía a sua arca, e os outros iam zombando dele, e por muitos anos, Noé passou sendo perseguido e sendo motivo de chacota. Depois, ele, através da sua fidelidade, ele manteve-se fiel a Deus e veio a recompensa. A mesma coisa aconteceu com Jó. Jó sofreu muito. Jó foi provavelmente o homem, não contando com o sofrimento de Jesus, Jó foi provavelmente o homem que mais sofreu dentro de todos os relatos da Bíblia. Mas ele foi fiel e recebeu sua recompensa no fim. E Daniel é da época de Ezequiel. Daniel foi levado para a Babilônia junto com Ezequiel. Não sei se eles se conheciam pessoalmente, mas ele fala sobre Daniel, ele fala sobre a fidelidade de Daniel e ele o reconhece, ele o elogia. Sofrimento, fidelidade e recompensa. Os três sofrem, os três são fiéis, os três recebem sua recompensa. Vamos para Ezequiel 47, o penúltimo capítulo de Ezequiel, que fala sobre as águas do trono, que fala sobre estas águas que nós cantamos na última música, as águas que curam, as águas que limpam. Ezequiel 47, eu quero ler com você 12 versículos deste capítulo. Mais uma visão que Ezequiel tem, mais uma visão que Ezequiel recebe de Deus, que serve como, nesse caso agora, como esperança para ele, depois de todas as dificuldades que Deus prevê para o povo de Israel. No versículo 1, ele diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. A água fluía do lado sul. O homem foi indo para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que batia na cintura. E mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais, de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Os pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engede até em Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, seus frutos não cairão. Todo mês produzirão para que a água vinda do santuário chegue a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Há esperança. Ezequiel está longe do templo. Ezequiel e todo o povo de Israel lembra da época em que eles podiam adorar no templo. Lembram da época em que eles viviam em paz. O tempo onde o templo era a presença de Deus. E no capítulo 10 de Ezequiel há uma tragédia que acontece. Quando Ezequiel é levado para o templo e Deus fala: olhe o que você vai testemunhar e diga o que você vai ver aqui. E é a presença de Deus que sai do templo. E isso é trágico. E isso é terrível para o povo de Israel. A presença de Deus afastou-se do templo. E Ezequiel entra quase que em pânico. Como nós podemos viver sem a presença de Deus? Haverá esperança para Israel se Deus se retirar, se a presença de Deus não estiver mais lá, que havia estado lá por séculos, desde que tinha sido construído. Mas agora há esperança. Depois de todas essas profecias, Deus leva Ezequiel de volta para o templo e fala: olhe o altar. O altar está lá de novo. E desse altar sai um rio. E é um rio que não segue as normas da natureza, que não segue as leis da natureza. Muitos de vocês ouviram o pastor Luciano pregar 2 domingos atrás, que o reino de Deus é de ponta cabeça, que o reino de Deus é ao contrário do que os homens imaginam. Ele muitas vezes não segue a lógica, pelo menos não a nossa lógica, porque nós somos limitados. E esse rio, ele não segue uma lógica, porque não é natural que um rio que não tenha um único afluente, não é natural que ele vá aumentando. O natural seria que ele fosse diminuindo. Mas Deus fala: veja esse rio. Ele leva a cada pouco, ele leva ele para atravessar o rio e fala: veja como está aumentando, como tem cada vez mais água. A ação do rio é vida, é transformação. Onde esse rio chega, há transformação. Lugares mortos passam a viver. Lugares que não têm esperança, lugares que não têm vida, onde não tem folha, onde não tem fruto, onde não tem peixe. Onde esse rio chega, ele se mistura com as águas ruins. E dali a pouco todas as águas onde ele entra em contato são purificadas. É o contrário do que alguns movimentos, alguns avivamentos, algumas bolhas que acontecem. E a gente sai todo empolgado de um culto com um apelo, ou de uma época de transformação, ou de uma reunião do PG, ou de um momento importante na sua vida com Jesus, E aí na segunda-feira você está a 1.000 por hora. E na terça-feira você está a 958 por hora e está bom ainda. E na quarta você está a 500 e no sábado você já está parado. Porque aquilo foi algo artificial, porque aquilo não teve continuidade. É o contrário, é algo que pode ser maior a cada dia, é algo que pode ser melhor a cada dia. A gente tem acompanhado e lido, e você provavelmente observa, por exemplo, famílias que vão sofrendo das mesmas coisas geração após geração. E aquilo parece que não diminui, aquilo parece que aumenta. Esses dias alguém me ligou e falou: pastor, o que é que nós vamos fazer com as famílias desse mundo? E ele havia testemunhado algumas coisas muito tristes que haviam acontecido dentro de uma família, de várias famílias, várias histórias que chegaram. Meu Deus, onde as famílias vão parar? E a coisa vai piorando. E você fica imaginando uma criança que testemunha determinadas coisas e você fica imaginando como ela vai poder ter uma família saudável lá na frente. A tendência não é melhor, a tendência é piorar. Mas aí a gente olha para algumas famílias, e eu faço questão que a minha seja uma delas, e a gente olha e vê, olha que legal, pais educando seus filhos conforme a vontade de Deus, construindo a partir daquilo que receberam, aquilo que eu aprendi em casa, aquilo que é bom eu retenho, mas eu quero fazer melhor, e eu quero que meus filhos façam melhor, e eu quero que eles ensinem seus filhos de forma que seus netos tenham mais paz, tenham mais abundância da palavra de Deus na casa dele. Sejam mais obedientes. E aquilo aumente, e aquilo se multiplique, e aquilo transforme e vá curando a sociedade à medida que as famílias vão sendo curadas. Às vezes a gente deixa essa água ruim chegar em uma área da nossa vida. E dali a pouco são duas. E depois de um pouco são três. E vai piorando. E a minha experiência é que a nossa vida espiritual jamais fica parada. Eu não conheço uma fase da minha vida onde a minha vida espiritual ficou estagnada, onde a coisa não evoluía. Às vezes eu tive a impressão de que estava parado, sim. Mas o fato é que ou estava decrescendo, ou estava minguando, ou estava ficando salgado, ou Deus estava tratando a minha vida e estava evoluindo e estava melhorando. E nunca foi culpa de Deus o fato de eu estar diminuindo, de eu estar me afastando dele. A mão dele sempre esteve à nossa direção e minha direção estendida para me resgatar. Essa água que Ezequiel vê, ela chega até o Mar Morto. E o Mar Morto não tem esse nome, não tem esse sobrenome à toa. O nome do Mar Morto é morto porque não tem vida lá dentro. Por diversas razões. Há um contexto, há uma situação muito desfavorável para que haja qualquer espécie de vida nesse mar. A primeira delas é que ele fica 400 metros abaixo do nível do mar, então ele não tem para onde escoar. Não tem para onde a água que vai do Rio Jordão e dos seus afluentes, a água que chega no Mar Morto não tem para onde ir, a não ser evaporar. Só que quando evapora, só sai água pura e ficam os sais, e tem uma concentração de sal absurda, de forma que ninguém consegue ficar mais de 15 minutos lá dentro, e não há vida. E Deus fala: vocês conhecem esse mar? Até mesmo uma água tão morta como a do Mar Morto, até mesmo uma água tão infrutífera, tão pesada, tão nociva, pode ser transformada se a minha água, Deus diz, a água do meu trono, fluir até lá. Vai haver vida, vão haver peixes, vão haver frutos. E tem muito a ver disso, de Ezequiel, dessa promessa, dessa profecia, e João vai usar essas ilustrações lá em Apocalipse. E ele fala de uma nova criação, onde as águas transformam. Queremos falar sobre Apocalipse, começa nessa quarta-feira, uma introdução, vamos apresentar o contexto de Apocalipse, e depois em mais quatro encontros, lendo pedaço por pedaço, cerca de 5, 6 capítulos por semana. Várias pessoas têm nos cobrado e têm nos dito: esse seria um bom livro para fazermos o Leia. E se você se deu tempo de ler Ezequiel agora, quando lermos Apocalipse, você vai encontrar algumas coisas em comum. A nova criação, há um paraíso, aquele paraíso, aquela perfeição onde a vida existia, onde a paz existia, volta a existir, onde as águas do trono fluem. Qual área da sua vida está precisando das águas do trono? Qual é a área da sua vida que parece morta? Qual é a área da sua vida que não tem aquele fruto, que não tem aquela transformação? Talvez por decisões erradas suas, talvez por prioridades incorretas, talvez porque você optou por alguma coisa e depois percebeu que não era isso que Deus tinha para mim. E falta coragem para mudar, falta iniciativa para mudar, falta esperança de achar que ainda pode mudar. Talvez porque talvez não haja vida em uma área do seu dia a dia, do seu cotidiano, porque não há transformação e você desistiu. Pastor, eu já venho clamando, eu já venho orando por isso há um ano, há dois, há cinco, há dez, há vinte, e não tem mudança, eu desisto. Parece que minha fé diminui à medida que eu vou orando por isso, porque eu já oro por isso há tanto tempo e não há mudança, não há transformação. Deus quer transformar essas áreas da sua vida. Deus quer que as suas águas passem por todas as áreas da sua vida. Em que área da sua vida essa água precisa chegar? A ilustração do capítulo 47 começa com um altar, e é desse altar que saem as águas do trono. E o altar é o lugar central do templo, o altar é o lugar onde nós oferecemos sacrifício. E talvez ali esteja uma dica, talvez ali esteja uma resposta de por que a água que sai do trono não inunda a sua vida. Que altar é esse? Qual é o centro da sua vida? Qual é a coisa mais importante da sua vida? Qual é aquilo que você não desejaria abrir mão por nada nesse mundo? E podem ser coisas absolutamente boas, podem ser coisas dadas por Deus. Temos vários exemplos na Bíblia de Deus pedindo para que se entreguem coisas que foram dadas por ele. E é provável que você já tenha passado por isso. De ter que abrir mão de algo que Deus te deu, e que você gostou de receber, e que você usufruiu, mas em algum momento Deus falou, olha, agora chega. Eu tenho algo diferente para você, você já aprendeu com aquilo, você já curtiu, você já usufruiu. E Deus fala, é hora de mudar. Para quem o teu altar queima? O que faz você chorar, talvez ajuda a pensar um pouquinho, o que faz você pular de alegria? O que é que aquilo que quando acontece de manhã, você sabe que aquele dia vai acontecer alguma coisa ligada a isso e você sai da cama vibrando, não precisa nem de despertador. Ou pelo contrário, eu não quero sair da cama hoje porque vai acontecer isso, ou vou ter contato com essa pessoa ou com essa situação e eu não quero passar por isso. Lembra-se dos três pecados que Ezequiel adverte. Ezequiel, ao longo de seu livro, ele fala de três pecados. Em português, eles começam com a letra I: idolatria, imoralidade e ingratidão. E o mais cruel, o mais severo dos pecados, que Deus alerta com mais intensidade ao longo de todo o Antigo Testamento e ao longo de todo o Novo Testamento, é a idolatria. O primeiro mandamento diz: você não pode ter outros deuses. Não pode ter nada na sua vida que seja mais importante do que eu, diz o Senhor. Eu criei você para que você me adorasse. E lá no Antigo Testamento eu imagino Deus, imagino não, ele faz isso em Isaías, falando, eu criei o sol para esquentar vocês, eu criei o sol para que vocês vivessem, não para vocês adorarem ele. Eu criei o sol como um presente para você. Você tem o sol porque eu te amo, agora você fica amando o sol. E adoravam o sol, e bois, e lua, e estrelas, e tantas outras coisas. Que bom que nós evoluímos, né? Que bom que a gente não adora mais nada. Não tem Deus, não tem mais concorrentes. No Antigo Testamento, Deus fala muito sobre outros deuses. E ele nunca fala claramente de que esses outros deuses não existem, porque eles realmente existem. Existem no teu coração e no meu coração, se eu permitir que eles tomem o lugar. No Novo Testamento ele fala a mesma coisa com outra linguagem. São os dois reinos. reino da luz e reino das trevas, reino da justiça e reino de injustiça, reino de Deus e reino de Satanás. Se alguma coisa da injustiça, das trevas ou de Satanás ocupa o lugar de Deus no templo, temos problemas. Paulo escreve aos Colossenses: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele faz uma lista de coisas que tomavam o lugar de Deus. E ele faz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, de quadrúpedes, de répteis. E eu posso completar essa lista, que essas imagens, esses deuses, eles não são mais quadrúpedes ou répteis, mas às vezes eles têm quatro rodas, às vezes eles têm dígitos na conta. É o número de subordinados que eu tenho, a minha beleza exterior, é o tamanho do meu ministério. O que é que ocupa o lugar de Deus na minha vida? Quando a Mônica e eu conseguimos comprar o nosso primeiro carro, eu estava muito feliz. E um dia, numa festa de família, um dos sobrinhos passou com o tico-tico do lado do meu carro e deixou lá a sua assinatura, deixou ali a sua marca, totalmente involuntário, claro. Mas quando eu vi aquilo, eu fiquei muito chateado. O sacrifício para comprar aquele carro, e era uma época que eu tinha tempo e energia e lavava o carro todo sábado. Carro e moto todo sábado eram lavados, encerados e cuidados. E aí me passa alguém e faz um risco nele. E aquilo me deixou chateado e me estragou a festa. E alguém chegou e falou: meu querido, o carro vai servir a você ou você vai servir o carro? Obrigado, Deus, por esse risco. Foi um risco necessário. Eu precisava daquilo. Nunca mais esqueci. Era um carro 96. Então agora já fazem quase 20 anos. O carro é para servir você ou você é para servir o carro? As coisas que você tem, talvez carro para você não seja importante. Mas aquilo está servindo a você ou você está servindo aquela coisa? A paz na terra. E hoje é dia de eleições, foi um tempo de muito tumulto e muita inquietação até que chegássemos ao dia de hoje. Não temos o resultado ainda e nos preocupamos, nos empenhamos, nos envolvemos para que façamos a nossa parte. Eu gosto dessa mobilização dos cristãos em lembrarem que precisam exercer sua cidadania também através do voto. Existem muitas outras formas. Mas eu quero te garantir que ninguém vai assumir o poder dia 1º de janeiro de 2015, ou é dia 2, não lembro, sem que Deus o permita. Pode não ser o seu candidato, pode não ser aquele que nos parece o mais temente a Deus ou o menos temente a outras coisas. Tenha paz, fique em paz. Pode ser que as consequências da eleição sejam boas, pode ser que sejam ruins. Deus não permite que ninguém assuma o poder que não esteja dentro da sua vontade, dentro da sua permissão. Fique em paz, faça a sua parte. Continue orando pelo país. Continue orando por essa pessoa que vai assumir um dos diversos mandatos que nós votamos. Mas fique em paz. Deus tem um plano para isso. E a Bíblia nos promete em várias passagens que ninguém exerce qualquer cargo de liderança sem que Deus o permita. Quanto menos um presidente, um governador, um senador ou um deputado. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para mostrar-se forte para aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Os olhos do Senhor estão atentos e estão olhando a sua vida, o seu altar, as suas águas, e querem mostrar-se forte. Deus quer se mostrar forte. Como que Ele se mostra forte na minha vida? Quando eu entrego uma área da minha vida para Ele, falo: Deus, eu não consigo sozinho. Dá para você resolver. Está aqui, eu sei que você quer cuidar também dessa área da minha vida. E aí Deus se mostra forte na minha fraqueza. Porque enquanto eu me mostro forte e digo: não, eu sei, eu consigo, eu posso, eu quero, eu vou, Deus se retira. Ok? Queima o que você quiser no teu altar. O centro da sua vida é seu. Você faz com ele o que você quer. Mas quando eu me mostro fraco, Deus se mostra forte. Essas águas que correm do trono de Deus, como nós cantamos, elas curam, elas limpam, elas purificam e elas trazem vida. Elas trazem vida, talvez, para uma área da sua vida que você já não tenha mais esperança, que você já tenha desistido, ou que talvez, novamente, de uma forma nova, renovada, Deus falou: eu ainda quero agir nessa área. Eu ainda quero cuidar de você nisso aqui. Você achou que já estava formado, que essa área você já estava pós-graduado, pois eu ainda tenho mais um passo. Eu ainda tenho mais uma coisa para você. Eu ainda tenho mais algo para você aqui na Terra.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você.